Olá, pessoas. Depois de muito tempo desde que eu fiz a última resenha, que foi a única até agora, hoje eu vim falar do livro Poliamor e Relações Livres, do Amor à Militância contra a Monogamia Compulsória, de Mônica Barbosa, pela editora Luminária Academia. Bom, primeiramente fazendo uma correção, Luminária Academia é o nome de um selo, né, da editora. O nome da editora que lançou esse livro, na verdade, é a editora Multifoco. Esse é um livro que com certeza é conhecido de muitas pessoas que estudam não monogamia, que pesquisam sobre não monogamia na internet, nem que seja simplesmente pela capa. Essa capa é uma capa clássica, né? Essa capinha com essas duas pessoas se beijando embaixo, com duas pessoas nos ombros que estão se beijando em cima. Tanto que eu já tinha visto essa capa desse livro e queria ler ele há muito tempo. Esse livro foi lançado em 2015. Eu lembro que eu vi sobre esse livro na época, né? Eu já estava pesquisando sobre esse assunto na época e vivendo esse assunto na época já há alguns anos. E por algum motivo, não sei se necessariamente financeiro, acho que mais uma falta talvez até de me organizar melhor, não sei. Mas eu acabei comprando ele só ano passado ou retrasado, e só ano passado que eu fui ler esse livro, né? Com certeza teriam trechos muito interessantes para eu recortar e ler aqui para vocês. Porém, eu não tô fazendo essa resenha no momento em que eu acabei de ler o livro. Eu tô fazendo essa resenha, na verdade, no ano seguinte, né? Não sei quantos meses tem que eu li ele. Então, se fosse mais uma leitura mais recente, talvez eu faria recortes bem mais interessantes. Ah, eu falei do livro ser bem conhecido, talvez a própria Mônica seja conhecida de vocês, se vocês pensarem. Sobre poliamor e relações livres e tal no YouTube, vocês encontram vídeos com ela. Ela já foi entrevistada já em programas falando sobre isso. Esse livro é um livro acadêmico, né? Isso daqui era uma tese da autora que se formou lá na UFBA, né? Na Universidade Federal da Bahia. Uma pesquisa que ela fez de mestrado e se transformou nesse livro. É um livro que tem uma linguagem um pouco mais acadêmica, embora seja de fácil compreensão. Não vou dizer que é assim, impossível de entender, mas assim, para mim que estou um pouco mais acostumada a ler livros com uma linguagem mais pessoal e popular, né? Algumas partes eu achei assim um pouco mais denso de ler, porque eu não estou realmente tão acostumada com uma linguagem um pouco mais acadêmica. Mas ainda assim, é um livro que dá para entender bem, ok? Uma coisa que eu acho interessante no livro é que a autora deixa claro em alguma parte do livro que ela foi motivada para essa pesquisa tanto por um interesse acadêmico, né, de estudo, mas também por um interesse pessoal. Ela é uma pessoa também que busca desconstruir, né, a monogamia e viver relações não monogâmicas. Isso também é muito interessante, eu acho legal o fato disso vir de uma pessoa que vivencia, não só estuda o assunto, né, mas também vivencia. O livro, além de ser fruto de uma pesquisa bibliográfica, onde ela traz várias referências interessantes aqui, ela fala sobre a sexualidade, no sentido geral, né, da história e tudo mais. Ela fala sobre teoria queer e como a teoria queer também está ligada a esses questionamentos, como isso está presente dentro desses estudos queer, desses estudos de gênero e sexualidade. Então, ela cita vários autores interessantes, ela cita, como, por exemplo, o HIV, né? Na época que a gente teve, né? Toda aquela questão da AIDS lá anos atrás, a gente. Enquanto isso mudou também, enquanto isso afetou, ajudou na marginalização também do sexo, né? Nessa problemática, né? Aprofundou essa problemática e essa demonização em cima do sexo e em cima, das relações que fogem a norma hetero, cis, monogâmica, enfim. Ela fala sobre o amor livre nos anos 60, enfim. Ela traz um apanhado bem legal de referências ao longo do livro, Fala de Foucault, fala de Urrate, fala de Regina Navarro, fala de outras pessoas. Ela, além disso, né, além dessas bases mais teóricas, ela também fala. Ela fez uma pesquisa vivencial mesmo, né? Assim, ela participou de vários debates e encontro do pessoal RLI e traz meio que transcrito algumas falas, alguns desses debates, traz as suas próprias opiniões também sobre essas falas, né? Sobre algumas incoerências, às vezes, na fala de alguma pessoa que estava presente, ou então sobre o tipo de assunto que eles estão debatendo, que eles estão afirmando e defendendo ali, né? Esse livro, por exemplo, para mim, ele trouxe informações que eu não tinha, que eu achei muito interessante, sabe? Tipo, eu que sempre acompanhei a galera do movimento RLI desde que eu comecei a compreender e me identificar enquanto uma pessoa não monogâmica, né? Inclusive, já conversei sobre isso aqui, sobre essa questão de identidade, então quando eu tô dizendo aqui, desde que comecei a compreender a não monogamia e a vivenciar a não monogamia, a partir de então me identificar como pessoa não monogâmica, né? Ok. Por causa do que eu vivo e defendo, não porque eu tenha nascido assim, só pra fazer um recorte bem claro. Eu acompanho essa galera, mas eu não sabia, por exemplo, que essa galera que criou o movimento, eu não sabia que algumas dessas pessoas faziam parte, por exemplo, do PT e já tinham tentado trazer esse assunto da não monogamia dentro de um evento feminista que essas pessoas faziam parte, e que uma outra galera fazia parte do PSOL. E eu faço parte do pessoal, então achei essa informação muito importante, muito interessante. Que algumas dessas pessoas faziam parte do pessoal e também tentaram levar esse assunto para debate dentro do grupo, do setorial, sei lá, que eles faziam parte na época, e que isso também não foi bem visto, bem aceito. Inclusive, eu nunca falei sobre isso aqui em algum episódio, mas eu já compartilhei vários. Memes e twitters e postagens no meu Instagram pessoal sobre isso, de que quando a gente fala sobre gênero, sexualidade, mas principalmente quando a gente fala sobre sexo e sobre monogamia, muitas vezes a esquerda é tão conservadora quanto a direita, tá? Isso é muito real. Mas eu achei muito importante essa informação, por exemplo, de um histórico de tentativa de trazer essa militância anteriormente dentro de movimentos políticos, de militâncias políticas que essas pessoas já faziam parte dentro de partidos e tudo, e isso não ter sido bem aceito, né? Eu achei essa informação muito importante. É uma coisa que eu não sabia, por exemplo. E uma coisa que eu sempre me identifiquei muito com as relações livres, sempre gostei muito, foi exatamente esse posicionamento claramente político, né? Diferente do. Eu já na época me definia como uma pessoa poliamorosa que vivia relações livres, né? Teve uma época que me definia desse jeito. Porque eu entendia esse poliamor como essa crença de que é possível amar mais de uma pessoa ao mesmo tempo e tudo mais. Eu me identificava com isso, obviamente. Mas, ao mesmo tempo, eu via que o poliamor muitas vezes se limitava a isso e ele abrangia múltiplas formas de vivências que muitas vezes não carregavam nenhum teor político. Estavam focadas simplesmente nesse fato de, olha, a gente pode amar mais de uma pessoa e tá tudo certo. Como as próprias relações fechadas e tudo mais, que são coisas que eu sempre problematizei, né? Polifidelidade, hierarquia e coisas assim. Diferente disso, o movimento Relações Livres sempre foi um movimento claramente político, um movimento de militância contra a monogamia, né? De resistência à monogamia. Isso foi algo que fez com que eu sempre me identificasse muito com eles e até hoje. Eu me identifico como uma pessoa que é altamente influenciada pelas relações livres e pela anarquia relacional, né? É assim que eu me identifico hoje, uma pessoa que vive uma monogamia. Mas as minhas relações também são relações livres. Batem muito com o que o movimento RLI defende. Mas enfim, eu vou ler um pouco para vocês algumas paginazinhas que eu fui separando aqui, de algumas falas dela no livro. Mas como eu deixei claro, eu poderia ter feito anotações durante a leitura e não fiz. E isso talvez faz também com que essas partes lidas, né, sejam um pouco mais pobres do que uma referência bem maior que eu poderia ter dado se eu tivesse feito as anotações durante a leitura do livro antes. Bem ainda no começo aqui do livro, né? Ela comenta, por exemplo, que a rede de relações livres realiza ações políticas e sociais nas quais afirma a multiplicidade sexual e afetiva como direito humano. Ao dizer não à monogamia compulsória, os integrantes do grupo lidam com pressões sociais para que ajustem seus comportamentos à heteronormatividade monogâmica e articulam um discurso que questiona o regime de verdade do amor, concebido com base na exclusividade. O grupo também enfrenta dificuldades de articulação com outros movimentos de afirmação da sexualidade, efeito não somente de uma norma hegemônica que dispõe a não monogamia no patamar da perversidade, mas da dificuldade de interlocução entre movimentos sexuais que se valem da identidade como única estratégia política. Por outro lado, RLI constitui um discurso de resistência que agrega cada vez mais adeptos e fortalece a luta por seu modelo de vida. Isso foi lido na página 16, 17. Lá na página 49, ela fala: na perspectiva queer, a noção do amor, ora definida como normal, deve ser precedida pela pergunta: como, por quem e por que foi constituído esse conceito? A forma monogâmica é legítima para expressar o amor ou foi legitimada para atender a um determinado modelo social capitalista que encontrou na família sua menor unidade? Para responder a essas perguntas, é necessário questionar os processos de normalização aos quais as relações amorosas estão submetidas. Na página 132, 133, numa parte do livro, um capítulo do livro onde ela já está reproduzindo falas, debates, encontros que ela participou com a galera da RLI, ela cita uma frase de uma pessoa que ela chama de Alexandre, que diz: a gente não se dá conta do quanto a autoridade religiosa dirige as promessas, levando em conta um futuro imprevisível. Esse processo é a formação da família. Não se promete eternidade na amizade, mas no amor se promete. O Estado e a religião se unem no papel de fazer com que as pessoas se casem. E aí, comentário da autora sobre essa fala: o ritual do casamento fixa um conjunto de regras e direitos que contribui para instituir a monogamia como regime de verdade do amor. Trata-se da corporificação do discurso que, segundo Foucault, ocorre. Aí ela cita Foucault. Dentro dos conjuntos técnicos, dentro das instituições, dentro dos esquemas de comportamento, dentro dos tipos de transmissão e de difusão, dentro das formas pedagógicas que simultaneamente as impõem e as mantêm. Fecha, acabou Foucault. E ela continua: a família, a igreja e o Estado servem, a um só tempo, à produção, à difusão, ao apoio e à imposição do discurso da exclusividade sexual. Novamente, as palavras de Alexandre nos remetem a Butler. Desculpa, gente, mas eu tive que interromper o áudio porque a garganta ficou seca, eu comecei a tossir do nada aqui. Novamente, as palavras de Alexandre nos remetem a Butler, quando menciona o Estado como o lugar da recirculação de desejos religiosos, da redenção, do pertencimento, da eternidade. Indaga: o que acontece à sexualidade quando percorre esse circuito particular de fantasia? Ela se livra de sua culpa, de seus desvios, de sua descontinuidade, de seu caráter associal, de sua espectralidade? Aí ela continua: nada há de espectral na prática da RLI, e seu discurso não indica culpa, mas uma luta constante na afirmação de seus direitos fora da normalização do casamento. A postura é queer, na medida em que não reivindicam uma integração ao Estado ou às instituições há muito estabelecidas, como a família e o casamento. Ao contrário, assumem uma postura radical de ruptura para a qual é necessária a criação de outro léxico. Na página 137, ela diz: o poder da monogamia é apresentado como limite ao sexo e o reduz ao sistema binário, proibido barra permitido, chamado por Foucault de recurso da regra. Trata-se de uma análise jurídica discursiva do poder, cuja inteligibilidade se dá por meio de prescrições ao sexo e da enunciação de um estado de direito. A monogamia é um artefato do biopoder, que oferece uma série de vantagens sociais, econômicas, políticas e culturais no seu exercício. Proteção constitucional através do casamento, os descontos no imposto de renda, os programas de financiamento de imóveis, os planos e seguros de saúde compartilhados, o direito de família, entre outros. Em torno dela, se organizam circuitos econômicos para práticas não monogâmicas, como os clubes de swing, a prostituição, os motéis, nos quais o sigilo é a estratégia para manter o negócio e o status quo. A monogamia incrementa o mercado das investigações particulares, nas quais detetives reúnem evidências de traição que vão embasar processos jurídicos por adultério e danos morais, movendo também a economia do setor. Uma das participantes do quarto encontro Universo Livre afirma que uma das principais dificuldades enfrentadas numa relação livre é abrir mão dos privilégios da monogamia. No caso aqui, uma parte onde ela comenta, ela cita swing, prostituição e essas coisas assim. Ela chama de práticas não monogâmicas. É, nós sabemos que para nós que vivenciamos, a gente não enxerga essas práticas como não monogâmicas, mas assim como base que sustenta, inclusive, a própria monogamia. Mas, obviamente, ela está falando aqui de uma forma, de uma visão, acadêmica, né? Uma visão mais histórica, assim, e tal, e a gente entende o que ela está querendo dizer com isso, obviamente, né? Já no finalzinho do livro, ela diz, na página 152: embora a rede de relações livres refira-se à não monogamia como um tema de ultra-vanguarda, essa luta tem no mínimo 2 séculos, como apresentado no decorrer desse trabalho. Porque ainda hoje é difícil conceber relações afetivas e sexuais múltiplas. Porque esse tema soa ainda transgressor. A criação de alianças que tracem linhas de força imprevistas no corpo social por meio de afetos é uma possível resposta, conforme argumenta Foucault. Imaginar um ato sexual que não seja conforme a lei ou a natureza não é isso que inquieta as pessoas, mas que indivíduos comecem a se amar. Aí está o problema. A instituição é sacudida, intensidades afetivas atravessam, ao mesmo tempo a dominam e perturbam. Partindo deste argumento, é possível dizer que o afeto constitui ameaça ao exercício do biopoder. Trata-se de uma potência para a transformação social ainda pouco explorada no campo da gestão social. Na própria pesquisa, a falta de uma análise aprofundada sobre o afeto e sua interferência na dinâmica das relações sociais apresenta-se como uma lacuna e aponta um caminho para futuros estudos na área. E aí ela termina dando uma última opinião dela, que eu não vou ler aqui, porque é isso, leia um livro. Embora eu tenha lido só algumas opiniões e frases aqui, eu realmente acho que foi um livro muito interessante de se ler, me agregou muito no sentido, talvez até de um pouco de uma compreensão histórica da vida, assim, de algumas pessoas ligadas ao movimento RLI, de como ele foi surgindo aqui no Brasil, algumas coisas que talvez eu não tinha encontrado na internet. Eu acho que uma vez também que o movimento ele acabou se dividindo um pouco, né? Quem acompanha eles pela internet sabe que talvez as pessoas que estão à frente hoje do movimento não são todas, não são necessariamente as mesmas pessoas que estavam alguns anos atrás, pelo menos se referindo a essa questão assim da internet, das redes sociais e tudo mais, né? Então eu acho interessante uma coisa que esse livro traz é uma documentação desses primeiros encontros, sabe? Eu acho que para além da pesquisa da autora, que foi muito bem feita, muito bem colocada, eu realmente acho esse livro muito bom. Eu gostei muito realmente de tê-lo lido. Lerei de novo, com certeza. Mas uma coisa muito interessante, eu acho, que ele traz é também essa documentação, né? Para todo mundo que se interessa por esse movimento Relações Livres, poder ter um pouco disso, desse registro, né, de alguns debates que foram feitos nesses encontros, dos quais a autora participou. Enfim, é um livro bem interessante, como eu disse, é um livro um pouco diferente do que geralmente eu leio, que costuma ser uma coisa um pouco mais popular, e esse teve uma linguagem um pouco mais, acadêmica, mas é realmente um livro muito interessante, é um livro muito bonitinho, eu acho essa capa realmente muito legal. E super indico, eu vou deixar o link dele aqui para vocês embaixo, para vocês poderem comprar direto na editora. E é isso. A quem ouviu até aqui, muito obrigado. Desculpem as interferências que o episódio teve. E a gente se vê no próximo. Se vê não. Vocês me ouvem no próximo episódio. Um beijo no coração de vocês e até mais.